Vingadores.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Neopianos. Aqui quem fala é o Clayton e eu só torço pro melhor time.
Aqui é o Vinícius e eu vou ser o Rulligan pra sempre.
Eu sou o Samuel e eu vou torcer o Zé Perdido. Perfeito.
Aqui é o Noda, nativos, não perdo com a fé.
Isso aí, pessoal. Estamos hoje aqui reunidos para falar da Copa de Altador desse ano. O que nós achamos? Qual será o melhor time desse ano? E sobre a polêmica dos freeloaders. Tudo isso depois dos e-mails. E aí, pessoal, vamos para os e-mails. Hoje, com Noda, vamos lá. Hoje só recebemos um e-mail da queridíssima Cris Rossi. Pode ler aí.
Sempre vindo. Beleza. Um e-mail da Cris Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns pelo Cast 3. Respondendo a pergunta da vez. Com certeza o festival de Negs foi melhor. E essa edição de 2012 com Neg Misterioso fez toda a diferença. Foi muito bom. Eu queria dicas sobre como conseguir mais rápido All Star. Até a próxima, né, Cash? Ah, eu sou o Cidadela de Dargan. Rumo ao bicampeonato. Até mais. Atenciosamente, Cris Rossi.
Ah, Cidadela. Bom que o Vinícius não tá aqui, né?
Muito.
Senão esse vídeo seria lido de forma diferente. Mas qual é a melhor dica pra chegar ao All-Star, você sabe?
Pegar muito tempo. Se você tiver muito tempo livre, pegue ele e jogue muito.
Ó, realmente, você precisa de um tempo. Eu sugiro umas 5 horas vagas. No mínimo. Eu acho no mínimo umas 5 horas vagas.
Por dia. Por dia. E muita gente não vai conseguir fazer isso.
Realmente, é por dia por quê? Porque, se eu não me engano, a média, se continuar mesmo esse ano, é 52 ou 54 jogos de Yu-Gi-Oh! Ball. Então imagina como é que é as coisas, né? 54 partidas, só 54 partidas de Yu-Gi-Oh! Ball você consegue 2.000 vitórias ao final da Copa. Ao final da Copa, 2.000 vitórias é igual um All-Star. Claro, se você fizer os mini-jogos, vão acrescentando pontos e tudo mais. Mas se você só se focar no Yu-Gi-Oh! Ball, dá no mesmo. Então, É melhor se preparar, porque não é nada fácil, não. É só isso?
É só isso.
Só isso. Vamos agora pro... voltar pro cast.
Isso mesmo. Falou.
Voltando dos e-mails, iremos comentar sobre os times de baixo pra cima, sendo assim, do 18º lugar ao primeiro lugar, pessoal. Iremos começar falando dos times lá de baixo, os times do grupo de recuperação.
Losers.
Ai, não chama de losers, coitados.
Coitados, eles perderam. São os losers.
Montara, vamos começar falando de Montara. Montara, nas duas últimas participações, infelizmente terminou em último lugar. O que vocês acham de Montara, pessoal?
Montara é legal. Eu não quero ter briga com ninguém de lá. É isso aí.
Não, mas temos que destacar também que Montara ganhou, né? De Ilha Krall. Isso mesmo.
Montara é, ganhou, mas continuou perdendo. Acabou em último lugar. Muita vitória, né?
Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
Eles também estão mal pra caramba, velho. Poxa, a torcida dos Montar Rocks vão ficar muito decepcionados com vocês.
Ah, vem aqui, torcida, vem aqui pro colo. Fica aí, reclama bastante, que agora eu tô um pouco me ferrando. Esquece que eu falei sobre briga. Pode brigar que eu tô nem aí.
Altador, vamos falar sobre Altador.
Altador ficou na primeira Copa. Em 14º lugar, um lugar ruim para quem é conhecido como a casa da Copa de Altador, óbvio. E segundo, ficou em 13º, na segunda Copa ficou em 13º lugar, na terceira, 13º de novo, na quarta, 15º, na quinta, 17º, na sexta, 17º, e a torcida Togas vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer alguma coisa por esse tipo.
Realmente.
Pra mim, continuando de consolação.
Continua no grupo de consolação. E tem aquilo também, né? Porque o grupo que fundou a Copa não tá no grupo, não tá lá em cima.
É que Eles não deram Copa, os iniciantes, os loaders, ou seja, alguém foi, vai pra lá. Porque eles acham que vão ganhar só porque é a casa da Copa.
A gente não pode contar com isso, né, pessoal?
Uhum.
Porque a Grécia tá lá, né? Tem que comentar sobre a Grécia. Que a Grécia tem as Olimpíadas lá e mesmo assim...
Nunca ganhou.
E qual é a chance de montar e Altador saírem campeões ou chegarem em grupos altos esse ano?
Eu acho que seria igual uma outra, zero.
Vinícius?
É.
Ó, eu já falei, eu tô bem aí. Eles podem brincar o quanto quiser.
Samuel?
Sério essa pergunta? Tenho que responder.
Ok, achamos que a probabilidade é nula. Mas não se decepcione.
Não, o pessoal tem uma consideração com a torcida, né?
É uma falta de consideração danada. Eu quero saber. Não, eu tô doido agora que esses times também deu uma subida direto agora lá pra cima e o pessoal veio a comemorar na cara de vocês. Entendeu?
É.
Mas, foi, né?
Bom, vão ter que dizer, né?
Olha só. O desafio tá lançado. Grupo 4, formado por Lago Kiko, Mundo das Fadas, Ilha do Mistério e Deserto Perdido. Vamos começar com a...
Maldição.
É. Vamos para Lago Kiko.
É, o Lago Kiko não participou da terceira Copa porque eles ficaram presos no desmoronamento. E nas outras eles não fizeram nada muito bom, não. Não precisa ficar falando as posições, é meio vergonhoso.
Mas esse povo tem uma...
A torcida deles é a Lago Lakers agindo para ganhar o jogo.
Esse povo tem uma revolta contra time pequeno. Ó, eu adoro o pessoal do Lago. O pessoal
é
muito legal, muito legal. Eu visitei o tópico deles ano passado e achei bastante legal.
É, eles, alguns passam nos outros times, desejam boa sorte, mas o da Lago é bem legal.
É, sim.
Gente boa,
mano. Se não me engano, completaram 3 anos, se não me engano. Já era pra ter uma torcida legalzinha. Talvez esse ano saiam bem, né? Vinícius?
Vai sair bem, acho que não, hein?
Não passa muito, não.
Você chuta que posição, Vinícius?
Pensando positivamente, 14º.
Olha só, é uma positividade danada.
É, pensando positivamente, como ano passado eles foram 16º, 15º.
Samuel?
Peraí, dependendo da força do Mundo das Fadas, pode ser 16º ou 15º, sei lá.
Eu sendo positivo, eu chuto 10º esse ano. Mas vamos pro próximo time, que é Mundo das Fadas.
Bem, na primeira Copa, Mundo das Fadas ficou em 16º lugar. Na segunda Copa e na terceira, ficaram em 15º. Na quarta Copa, voltaram a descer, ficaram em 16º lugar. Na quinta e na Copa passada, eles ficaram em 15º lugar. A torcida é a FUV, FUV, Fadas Unidas para a Vitória. Vou ter que trabalhar muito, hein?
Muito mesmo.
Muito.
Qual é o problema muito do Mundo das Fadas? Por que elas não sobem de posição, apesar de ser um time tão, tão forte em termos, né, as fadas? Eles deveriam ser melhores nas Copas, não?
É um time de peso, mas é um time de peso morto, né?
Elas caíram, gente. Elas não morreram.
Eu acho que as fadas são gente boa, o torcida é legal, é gente boa tudo, mas vai ser 15º ou 16º de novo. Não adianta falar nada, que é 15º ou 16º de novo. Não varia.
É verdade.
É, de feio não sai, não.
Assim, eu acompanho assim, meio por cima, o Mundo das Fadas. Eles ganham muito em mini-jogos. Por exemplo, Vamos Fazer Barulho ou Raspadinhas. Aí falta agora só eles investirem no principal, né? Talvez, pensando positivo, 14º lugar, por exemplo.
Eu também, diferente do pessoal do Lagos, eu também não espero posições boas pra Mundo das Fadas. Eu também chutaria 14º lugar, 15º. apesar do Vinícius chamar as fadas de zumbi, eu acredito que elas têm que se esforçar mais também para conseguir posições maiores. Vamos para o próximo, que é Ilha do Mistério. A Ilha do Mistério ficou tanto na primeira como na segunda Copa em sexto lugar. Na terceira Copa caiu para nono, mas na quarta se recuperou e voltou para sexto. Na quinta e na sexta Copa não deram jeito e despencaram para o 14º lugar. Qual é o problema de vocês, da torcida dos nativos? Me responda, Noda.
Beleza, os nativos, eles vão ganhar, vão ficar em primeiro chão e não adianta falar nada que é nós que voa pro chão.
Falou uma resposta bem, bem singular, né? Fala exatamente. Você, Vinícius, que não é da torcida.
Nunca procurei muito a fundo sobre o time, mas... Acho que sobe um pouco esse ano, sim.
É, eu também nunca procurei, como o Vinícius falou, também nunca procurei muito sobre o time. Mas se eles subirem, pode ter certeza, vão ficar atrás do Deserto Perdido dessa vez.
Olha só, desafio lançado agora. Desafio lançado. Eu também não tenho muita opinião também sobre o time da ilha, não. Se eu não me engano.
Oh, só precisam saber uma coisa, eles são bons. É que eles estão guardando isso pra melhor parte, uma copa boa, que estiver bem disputada. E não se jogar por três e falar, toma.
Então podemos esperar uma posição alta dos nativos esse ano?
Ah, espero. Isso pra falar a verdade, acho que um segundo grupo tá bom, assim, né? É só pra mostrar que nós podemos, sim, ganhar uma Copa. É, mas acho que, falando sério, vai ser no segundo grupo, no sétimo lugar, quinto até. E é isso aí.
Pra mim eles sobem, mas continuam dois dígitos.
Eu aposto um nono lugar por aí. Eu acho que eles vão trabalhar mais assim pra mostrar que vieram pra briga, né?
Uhum. Assim.
Escutou, né? Noda, tem que jogar mais o Global. A minha opinião é que também eu compartilho da opinião do Vinícius. Eles melhoram, mas continuam com os dois dígitos. Pra mim, no máximo, 10º lugar.
Isso aí.
Agora, detonar, ou quer dizer, falar, detonar não, nunca, sobre outro,
detonar.
Sobre outro time, Deserto Perdido.
Na primeira Copa, Deserto Perdido ficou em quinto lugar, boa posição, né, legal, meu Deus. Na segunda Copa ficou em quinto lugar de novo, legal, 16 participantes, é isso aí. Na terceira Copa, em 2008, terceiro lugar, na quarta Copa. Terceiro lugar de novo. Na quinta Copa, primeiro lugar, parabéns. Na sexta Copa, caiu, óbvio, com a maldição do primeiro lugar. Ficou em 13º. E na sétima Copa, vai ficar em último.
Olha
só. A torcida é o Dunas, Desérticos Unidos, no apoio sólido. Um bonito nome, né? Apesar de não fazer muito sentido. E é isso aí.
Bom, Desérticos Unidos agora amam o Noda depois desse comentário. Mas eu acho que é uma explicação para eles estarem tão abaixo assim, né? Porque eles pegaram a maldição. O Samu sabe explicar melhor, né?
É, bom, gente, eu sou time do coração Deserto. É, como todo mundo sabe, o time que ganhar... Ganhou a primeiro lugar na Copa, próximo ano, todo mundo abandona, todo mundo acha que não vai pra frente. E tipo assim, todo mundo saiu do time. Os fóruns parecia tipo assim, um porão, teias de aranha, fantasmas, somente. Por isso que caiu. Mas ainda assim ficamos na frente da Ilha do Mistério.
Ah, é porque nós deixamos dessa vez aqui. É, sabe como é, né? É preguiça. Estivemos falando meio ruim, sabe? É isso aí.
No ano que foram campeões, eu dei uma passada lá nos tópicos. Não só pelo fato do dia que eu entrei ser quando o meu time tava contra deles, mas
nunca,
eles foram meio grossos comigo.
Ninguém pensou nisso, que você só foi visitar lá porque era o time contra. Ninguém pensou nisso.
Sim, mas eu acho que esse ano sobe, sim.
Por que colocação você...
Pelo menos no sexto.
Noda?
Eu acho que eu fiquei em sexto.
Sexto lugar. E você, Samu?
Quinto, sexto lugar, mais ou menos.
O pessoal do deserto, eu já fui deserto. O pessoal do deserto é um povo legal. Eu cheguei a visitar...
É nada.
Eu cheguei a visitar o fórum deles, eu joguei por eles, né? Eu achei um povo... Sei lá, muito rígido, vamos botar assim. Muito sistemático.
Claro, é apoio sólido, tem que ser rígido.
Apoio sólido totalmente. Tanto que quase arrumei briga lá, porque, meu Deus, você tem que jogar mais 20 Hugo Balls! Você tem que jogar! Você tem que jogar!
Também, tá.
Mas o pessoal lá, tem um pessoal lá maneiro, sim, que gosta lá do povo. Mas eu achei um povo sistemático, mas eu acredito também que eles subam de posição. Esse ano, eles apareçam talvez em oitavo lugar. Agora vamos falar do terceiro grupo da Copa, formado Breath of Isle, Bosques Assombrados, Xinku e Ilha Ru.
Pois é.
É um grupo bastante, vamos dizer, equilibrado.
Então, continuando com a lista de ótimas desculpas da TNT, eles não participaram da quarta Copa porque estavam indo mal nos estudos. Eles vêm caindo desde a primeira Copa, que ficaram em oitavo lugar, mas o ápice da derrota foi na terceira Copa, que ficaram em 16º. A torcida deles é a BTWO, Brick to Veil, King, Wise One.
Brick to Veil, eles têm uma torcida legal, gente boa até. Apesar de ser um pouco, eu não sei como falar, forte também, o que mais posso falar? Nunca foram top de linha, mas também nunca foram tão maus, e acho que esse ano eles podem subir um pouco, viu?
Eu gostava deles até ano passado. Esse ano eles roubaram o nosso melhor zagueiro, então não gosto mais deles.
Nossa, que malvadões.
Que malvados eles. Ah, mas realmente, a mudança de jogador acho que pode afetar um time, ou não.
Mas o melhor jogador deles também saiu. Não lembro o nome dele, querido. Ele era bom.
Era o capitão, né? Foi o capitão que saiu deles. Esse ano o capitão deles joga pela Yahoo.
Eu visitei o fórum deles ano passado. Assim, não conheço ninguém que toque no time. Não tenho muita informação, não sei. Espero que eles saiam melhor.
Eu conheço a pessoa que tá no...
Mas eu acho que eu também conheço também uma pessoa que está lá. Minha opinião de Breath of Isle, eu não tenho muita opinião, muito uma opinião formada sobre eles. É um time pequeno. Pessoas que eu conheço lá nunca me deram problemas, pra falar a verdade. Não, também não foi um fórum que eu frequentei muito. Mas uma opinião sobre Breath of Isle é que eles podem sim subir esse ano. Eles estão devagarzinho. Eu não diria que eles são, vamos botar, um Victor Pet na vida. Mas eu acho que eles estão subindo devagar. Provavelmente na décima Copa eles podem conseguir um campeonato. Mas não nessa.
Eu acho que daqui mais uns 3 anos eles podem ir em sétimo lugar.
Agora, Bosques Assombrados.
Na primeira Copa já começaram com toda a força, primeiro lugar. Logo após vem a maldição, né? Mas não afetou tanto assim. Eles ficaram em sétimo lugar. Uma boa cooperação, posso dizer assim, pra quem tirou primeiro e sofreu a maldição. Na terceira Copa, oitavo lugar. Na quarta Copa, décimo lugar. Quinta, segundo lugar. Na sexta Copa, passado, 11º lugar. Bom, a torcida HWR, Haunted World Resistance.
É um bom nome, pelo menos.
Os Bosques, eles já foram bons. Lógico, ficaram em primeiro lugar, que me assustou até. Não liguei muito pra... Pro trocadilho. Enfim. Mas eles caíram muito depois de produção. Ficaram em sétimo, décimo primeiro. Pô, que isso? Beleza, foi uma maldição, mas décimo primeiro isso não explica muita coisa. E agora acho que eles não vão voltar não, viu? A torcida vai ter que fazer muito esforço, porque eu prevejo um 12º lugar agora.
Olha, os jogadores são bem legais, sabe? Eu já passei por lá, mas eu acho que não sobe muito não.
Você já foi em Bosques Assombrados?
Não. Sempre fui, mas já passei lá por um tempo. Né?
Eu também já passei pelo top de lá. E acho que é o tópico. É o segundo tópico, mais divertido, Copa. O pessoal lá é muito legal mesmo. E eu acho que ele levou a maldição tipo ao contrário. Vitor Pet foi subindo e o boss caindo.
Verdade. O fórum do boss. Mas se eles, eles têm uma torcida, digamos assim, grande, eles podem ter chance de voltar ao quê? Oitavo lugar, mais ou menos, por aí.
Eita, oitavo lugar? Boss?
Pode ser possível. Depende da equipe, se eles trabalharem, porque o 11º lugar não é tão ruim assim, né? Dá pra trabalhar, eu acho.
A posição que eu chuto seria um 9º lugar, talvez. Depende
da equipe.
Qual a sua posição que você chutaria, Samuel?
Eu chutaria um 8º lugar, 9º lugar, por aí.
10º.
E eu, como já disse, acho que fica em 12º.
Agora falamos sobre Shinku. Bom, Shinku na primeira Copa em 2006 ele não participou, porque ainda não havia sido descoberto, obviamente. Na segunda Copa, a primeira Copa deles, eles já, por incrível, já chegaram, pegaram 3º lugar. Na terceira, ficaram em 4º. Na quarta Copa, ficaram em 2º. Mas na quinta, quinta já foi... pegou um foguete pra baixo, caiu pra 11º e na última ficou em 10º. Os Shinku, a torcida deles, estão decepcionados com o time, mas acho que eles se esforçam esse ano pra conseguir uma posição maior. Então assim eu espero, né, porque Shinku tem tudo pra ser um ótimo time. A torcida é organizada, eu acho que uma das torcidas mais organizadas da Copa, pelo menos aqui no Brasil. Eles podem ir bem. Se nada der, eles podem ir bem sim.
Eu acho que Shinku é uma boa equipe. Acho que cresce este ano, fica em 9º, 8º, 7º. E eles são legais até. Eu seria de Shinku, mas já sou da ilha e não vou mudar agora.
Já pra mim, Shinku tem algumas chances assim de voltar, digamos assim, pelo menos 2 dígitos, assim, 10º lugar. 9º, manter, não sei. Eu não conheço, eu não tenho muito conhecimento sobre o time, então não posso falar tanta coisa assim.
Olha, pra mim acho que vai pro segundo, pro grupo 2.
Tem que opção, Vinícius?
8º.
Eu também acho que ele pode ficar ali entre a 8ª, 9ª posição, sim. Então vamos para o próximo. Ilha Ru.
Na primeira Copa, ficou em 4º lugar, bom lugar. Na segunda Copa, 2º lugar, melhorando cada vez mais. Na terceira Copa, 1º lugar, parabéns, venceu. Na quarta Copa, ficou em 9º lugar, óbvio, com a maldição do 1º lugar, caiu bastante até, consideravelmente. Na quinta Copa, foi 4º lugar, cresceu muito de novo. E na sexta Copa, a última, ficou em 9º lugar. A torcida deles é o Hooligans, e sou gente boa.
Claro que sou gente boa.
Menos certos integrantes, que... por acaso estão participando desse Nocast?
Bom, a torcida é tipo, são bem alegres. Acho que essa é a melhor palavra pra definir o pessoal de lá.
Concordo, estão sempre sempre autoastral. E eles são legais.
É, só o que falta é aprender a lançar raspadinha, porque pelo amor de Deus, vocês viram o resultado no passado?
É, não foram muito melhor. Entre os grandes times, acho que foi um dos piores, se eu não me engano.
Eu acho que fica esse ano em 2º lugar.
2º lugar?
Vou com ele então, 2º lugar.
Isso aí.
Eu acho que pode ficar em 4º, 5º lugar. Eu acho que em 2º.
Olha, estando na frente da Cidadela, eu tô feliz.
Isso mesmo, isso que eu iria comentar. Pra mim, Ilha Ru tem a maior rivalidade da Copa com a Cidadela. Será que só eu concordo com isso? Pra mim é o maior clássico da Copa.
Ah, concordo, viu?
Não, é mesmo.
Apesar de Deserto ter perdido e Ilha do Mistério tem uma boa rivalidade também, acho que a maior fica por conta da Ilha Ru e da Arica.
Por quê? Porque, se eu não me engano, já foram acho que 2 semifinais com ambos decidindo qual posição eles iam pegar, qual a posição mais alta no final da fase.
Uhum.
E outro título dado a Ilha Ru é o fato deles terem um fórum mais animado. Acho que o melhor fórum da Copa, eu arrisco dizer, que é o dos Hooligans.
Isso aí, quem não concordava vai ser atropelado.
Leva um meteoro na cabeça.
Roberto, a turma lá. Aqui o gigante do jogo, eleito pelo comentário.
Agora vamos falar sobre o segundo grupo da Copa, que foi formado por Montanha do Terror, Cidadela de Darigan, Tirania e Meridel. Bom, falar da Montanha do Terror.
Então, a Montanha, ela participou de todas as Copas e ela só foi crescendo. Começou em 15º lugar e nessa última Copa foi 8º. É, a torcida deles é o DMAC, Terror Mountain Outdoor Cup.
Eu acho que o nome da torcida me dá fome, mas e eles são gente boa?
Vinícius?
Continua onde tá.
Eu acho que não vai mover não, vai continuar no mesmo canto.
É, Montanha, eu já... Montanha... Eu acho bastante criativo o nome da torcida.
Mac.
Se tivesse um big aí, seria... seria propaganda.
Merchandise.
Merchandise, acho que a TNT não gosta, né? Tudo,
pô, mas já é propaganda da Apple, não é?
Caraca, é mesmo, né? O Mac. Mas realmente, Montanha, eu também não dou muitas esperanças pra eles. Apesar que eles estão subindo, né, na Copa, times que vêm subindo na Copa, e eu acho, apesar de não dar esperança pra eles, eu acho que eles podem ligar até um 6º lugar. Vamos para o próximo, Cidadela de Darío.
Bom, na primeira Copa, a Cidadela ficou logo atrás do Bosque, em 2º lugar. É, na segunda Copa, ficaram em 1º. Logo após sofrer a maldição, né? Terceira Copa em 7º lugar e na quarta Copa em 7º lugar também. Na quinta Copa ficaram no G3, em 3º lugar. E ano passado ficaram em 7º lugar. E a torcida é a DOM. Dom.
E qual é o significado disso?
Eu não sei também.
Se não me engano, é um trocadilho com um jogo Destruction Match, é Darigan Match, algo do tipo.
Isso, acho que é isso mesmo, Darigan Match.
Deve ser isso.
É. Mas Darigan conseguiu finalmente, oh, desculpa, Darigan, ficar na frente de Ilhahu esse ano de novo, né? É, acho que eles não tão ruins não, e eles com esse 7º lugar, eu acho que eles podem subir esse ano.
Foi? Eles estão mantendo o ritmo, digamos assim. Se eles trabalharem esse ano, pode ser que eles cheguem no G4, eu acredito que eles possam chegar no G4, mas em 4º lugar.
Apesar do esforço deles, ficam em 6º pra mim.
Eu acho que Darigan é uma equipe forte, nunca vi os fóruns deles, e acho que este ano eles conseguem ficar em uma boa posição, tipo, dona.
Então, pra mim é um time... meu Deus. Então...
Também que é um time bom, né?
É, um time ótimo, assim, nível de Lago Kiko, Mundo das Fadas.
É, o Vinícius não pode dar muita opinião, né?
Eu acho que esse ano eles conseguem ficar em um lugar, como eu disse, e eu acho que eles estão um pouco piores que de roupa. Eles são fortes, óbvio. Eles já ganharam uma Copa.
Verdade.
É, mas eu acho que eles ainda ficam na frente. Desculpa, Ilha.
Tirania.
Tirania é o time que veio surpresa esse ano, né? Tanto na primeira Copa, na segunda e na terceira, eles ficaram em 11º lugar. Na quarta, eles subiram para 8º. Na quinta, eles foram para 10º, caíram. E nessa sexta Copa, eles vieram em 6º lugar. Foi uma reviravolta danada. Foi uma virada. O que vocês acham? Vocês acham que...
Foi surpresa.
É, foi uma surpresa. Foi, acho que a maior surpresa da Copa é a Tirania chegou a ficar em 1º ano passado.
Primeira rodada ficou em 1º, não foi?
Eu acho que Tirania é um time forte, vem crescendo bastante, é isso aí. Mas também nunca pesquisei muito sobre Tirania.
É, mas essa súbita, vamos supor, súbita subida, né, de 10º pra 6º, é uma coisa pra surpreender, né, porque se você reparar, Victor Pets, ano passado tava em 6º e conseguiu o título.
Mesmo assim, mesmo esse significado em 6º, né, eu acredito que eles mantenham ou fiquem em 5º lugar, com colinha. Eu acho que não conseguem chegar do jeito ao pódio, não sei. Desculpa aí, torcida. Acho que eles devem manter a posição.
Mas na minha opinião, acho que eles vão cair. E tenho certeza que no final, porque eu amo minha língua.
Só o Noda tá achando que Tirania vai cair, né?
Ah, acho que cai um pouco, sim.
Você acha que o Vinícius também cai?
Acho.
Não, eu acho que ainda sobe. Eu acho que também pode ir pra quinto lugar, por aí.
É,
mas é um grande favorito à Copa. Pessoal do TOT, Torcida Organizada de Tirania. Tá, agora vamos para Meridel.
Ok, Meridel foi... nunca foi uma equipe top, mas também vem crescendo bastante, se for comparar com vários outros times. A primeira Copa ficou em sétimo lugar, a segunda ficou em oitavo, caindo um pouco. A terceira melhorou consideravelmente, ficou em quinto. A quarta, décimo primeiro, caiu muito, foi sua pior colocação. Na quinta Copa ficou em oitavo lugar, na sexta Copa, quinta de novo. E vamos ver o que acontece agora, se eles crescem ou se finalmente serão campeões ou vão piorar de vez. A torcida é War, Warriors, Armed, Andy Reid. Enfim, o que vocês acham?
Foi uma grande revelação também, mas é uma revelação esperada. O time vem subindo a cada vez mais. Também acho que é um ótimo favorito para a Copa desse ano.
Eu acho que é um favorito, mas acho que também não vai ser campeão. Ele vai ficar em sexto lugar, vai cair um pouquinho, vai ficar em quinto, por lá. Eles são bons, viu? Eu considero eles uma boa equipe e um dia será campeão, viu?
Eu também concordo com o Alda. Acredito, eles são um time forte, assim, conheço algumas pessoas que jogam em Meridel. Eu acho que eles podem manter, né, o quinto lugar, então subir, não sei. Vai depender muito dos outros times que ficaram no G3 e no G4 ano passado.
Eu gosto muito deles, se não fosse Ru, eu torceria pra eles, sabe, tem uma simpatia pelo time. E quem foi um time forte, acho que, mas não vão subir muito, muito não. Vou continuar onde tá, né?
Então, Vinícius, então você acha que ele fica entre um quarto e quinto lugar?
Isso.
Bom, eu acho, eu chutaria que eles conseguem entram no G3 esse ano. Eles podem ficar até, eu chutaria até um título pra eles, sim. O primeiro, o segundo ou terceiro lugar. Pobre louco no banco, como bom Deus deu. Os melhores do ano passado. Os melhores do ano passado foram Maraco, Veludô, Ida Croft e Visto Pet. Vamos começar com o Maraco.
Então, Maraco sempre veio subindo. Ficou em décimo lugar na primeira e na terceira Copa. Na segunda ficou em nono. Na quarta e na quinta ficou em quinto. E na sexta subiu mais um, ficou em quarto lugar. A torcida deles é: preparem pra criatividade. Team Maraco.
Quê?
Time Maraco. É. Time Maraco em.
Time
Maraco. Em inglês.
Como eles são criativos.
Eu não sei se é realmente esse é o nome, né? Da torcida, mas foi o nome que eu encontrei lá, né? Desculpa aí se tiver errado, qualquer coisa. Mas foi o nome que eu achei lá na hora que eu vi que o povo tava
partindo. Se tiver errado, pedras no peito.
Isso, pedras
no. Não, gente, tá certo. Aqui, eu tô olhando aqui nos fóruns, é Time Maraco mesmo.
Beleza.
Pelo menos é o primeiro salto,
inclusive. Cadê a criatividade, né, pô? Acho que o pessoal tá guardando a criatividade pro jogo, né? Que eu pude ver, o fórum, tanto o fórum como o time, parece ser bastante organizado mesmo. É um time que vem subindo e eles estão merecendo, porque eles são bastante, muito organizados. Posso chegar à comparação ao Dunas, que eles são bastante, bastante mesmo organizados. Só que eu acho que falta nele é participante.
Concordo, o Maraco nunca, sempre teve muito freeloader e nunca teve muitos jogadores titulares.
Realmente, isso nem é na questão de freeloaders, mas a questão realmente é mesmo de membros. Eu não vejo,
exatamente.
Vejo muitos membros no grupo lá participando e tudo mais. Eu acho que é o principal problema de Maraco, que talvez eles não foram campeões ou não passaram. No caso, nas semifinais, foi por esse motivo.
Eu não vejo assim, nada demais no time de Maraco. Com todo respeito a quem gosta, mas eu não vejo nada demais no time. Mas é sim, um time forte, eu aposto no título pra eles.
Também concordo, eles vêm se mostrando assim, muito forte, apesar de não tão participativos assim, no fórum, dá pra perceber. Pode ser que eles levem um título esse ano, ou segundo lugar, por aí. Eu acredito. Consigam ou o título em si, o título ou o segundo lugar.
Eu acho que Maracua é uma boa equipe, vem crescendo muito e acho que vai continuar crescendo, viu? Prevejo um terceiro lugar pra eles.
Olha só, povo otimista. Uma coisa que a gente deve lembrar, gente, é que a gente tem falado aqui, o time é pequeno, o time não sei o que, a gente tem levado em comparação as participações no fórum, tá certo? E também não podemos contar como participação no fórum uma coisa a se destacar, porque se a gente olhar talvez 2 anos atrás, Virtualcast não tinha torcida. Ainda mais, ganhou, né? Levou a Copa. Vamos para o próximo, Crelo Dor.
Bom, na primeira Copa eles ficaram em 9º lugar, não uma boa posição. Na segunda Copa temos uma desculpa da TNT, devido a problemas com a gravidade que eles treinaram errado, por isso eles resolveram não participar.
Nossa. Se eu não me engano teve um...
Na terceira Copa eles ficaram em 6º lugar, na quarta ficaram em 4º lugar, nossa. Na quinta ficaram em 2º lugar e na sexta desceram para 3º lugar. A torcida é a Coca, Corporação Crelo Dan. E o que vocês acham? Título?
Eu não. Não. Acho que cai bastante, viu? Acho que vai cair pra último. Mentira. Falando sério, acho que cai pra 11º, 12º. Mas eles são fortes. Eu não surpreenderia se eles ficassem em 1º, 2º, 3º de novo, viu?
É, real. Eles estão copiando a Ilha Croc, né? Que a Ilha Croc só fica lá em cima. E desde a Copa 3, que eles ficaram em 6º, agora eles só estão subindo. Apesar que também acho que eles não levam esse ano. Olha, eles não participaram na Copa de 2007 por problemas com a gravidade. Segundo a desculpa da TNT, eles treinaram em gravidade errada. E quando viram pra Copa, eles viram a gravidade errada, eles poderiam ter problemas de saúde.
Eles vão morrer, com certeza, né?
Mas que droga de desculpa é essa, né? Por favor, né? Fala, o time foi horrível e não vai participar, pronto.
Concordo.
Vinícius, falta o seu comentário.
Ah, então, realmente não sei o que acontece. O time é forte o campeonato inteiro, na final eles amarelam.
Ai, olha, realmente, foi o que aconteceu. Vamos agora pro queridinho de muita gente, né? Ilha Croc. Que na primeira Copa já vem em 3º lugar, na segunda, 4º, na terceira Copa em 2008, em 2º, finalmente na quarta Copa em 2009 eles ganham um título em 1º lugar, né? Levam um título. Na quinta eles caem para 7º devido à maldição, obviamente, e na sexta eles se recuperam da maldição e voltam em 2º lugar. Você acha que eles levam o bicampeonato esse ano?
Não. Mentira, leva assim. Eu acho que eles vêm de uma sequência forte. E eles sempre foram fortes, na verdade. Apesar de tudo, eu acho que eles serão os primeiros bicampeões da Copa.
Eu acredito também que eles possam levar o título esse ano. Tá dentro das minhas apostas pra esse ano. Eu acredito sim. E aqui temos a Ilha, Croc, levando a taça para a Ilha, a nova Ilha. Nova Ilha e tudo mais.
Uma ilha com nova taça.
Pra mim, a Ilha Croc vai ser bicampeã sim, mas vai ser a segunda bicampeã. Porque a Ilha vai ser a primeira bicampeã.
Olha só! Eu acho que é... Ó, sinceramente, desculpa aos outros 17 times. Não tem como falar. As posições revelam. A Ilha Croc talvez seja o melhor time da Copa. Pelo fato de terem as melhores posições de todas. Até mesmo depois de sofrer a maldição, se não me engano, ele sofreu a maldição e levou o melhor resultado. Depois que ele sofreu a maldição, que foi um 7º lugar. Se não me engano, só Bosques. Bosques também levou um 7º lugar. Então eles merecem também, depois que pegaram a maldição do 1º lugar. Depois, eu não sei, depois de eu falar isso, talvez muitas pessoas entrem lá e o time não vá bem esse ano. Mas verdade seja.
Se Croc não for bem, é culpa do Clayton.
É, se não for bem, podem colocar a culpa em mim. Porque Freeloaders podem ter. Agora vamos falar finalmente do campeão.
Minha vez. Prevejo um Clayton colocando We Are the Champions of Green. Na primeira Copa, Virtus Pets começou muito mal, 12º lugar. Mas, e na segunda Copa pior ainda, ficou em 1º lugar. Não acreditei nisso. Quando eu vi. Na terceira Copa, 14º lugar. Horrível. Não sei como. Na quarta Copa, 12º lugar. Também muito mal. Na quinta Copa, 6º lugar, tá melhorando. E na sexta Copa, em 1º lugar, finalmente.
a torcida VIPs e me expliquei isso, porque é muito confuso. Como um time que podia, que tava indo tão mal, foi campeão.
É um time que saiu, voltou das cinzas, já nasceu das cinzas. A torcida foi chamar Fênix também. Porque de sair de 2009 pra 2011, ele subiu 12 posições. De 12º pra 6º, de 6º pra 1º. Não é um timezinho que faz isso, não. Fala sério, quem imaginou que Victor Pett seria campeão ano passado?
Não.
Ninguém passou, acho que na especulação de ninguém se passou que Victor Pett seria campeão. Talvez esse sexto lugar aí, talvez seja igual, talvez levou outro time aí que subiu rapidinho e caiu, tipo Tirania, que na quarta Copa ficou em 8º, depois caiu pra 10º, entendeu? Então muita gente achou isso, ninguém esperava que eles iriam ser campeões. E, bom, acho que já tá quase certo que ele irá sofrer com a maldição, né?
Com certeza.
Vai cair pra 12º, 14º, 15º, 15º.
Dois dígitos. Eu acredito que ele deve descer pra dois dígitos, por aí.
Fica em 10º, eu acho.
Eu também acho que ele fica em 10º, 11º lugar. Sem chance de bicampeonato.
Isso aí.
Ou não, né? É um time que surpreendeu tanto, né? Vamos ver como fica.
Vamos falar sobre Freeloaders.
Ai, meu Deus.
É isso. Todo ano tem. Ai, o time foi ruim porque teve muito Freeloaders. Ah, você só jogou 10 partidas. Você é muito Freeloader. Ai, meu Deus, você não jogou hoje. Que Freeloader você é? Pra vocês, qual é a definição de um Freeloader? Noda, vai, começa com você.
Beleza. Acho que Freeloader é quem não joga muito, dizem que atrapalha o time, e ninguém quer eles. Tadinho, são o Farvelone. Enfim, eu acho que eles não mudam muita coisa. TNT mesmo já disse que Freeloaders não mudam nada. E eu tô mais pra ganhar com a minha equipe, ajudar a minha equipe, e quem não ajudar, beleza, tá... Também só pra olhar.
Você botaria a culpa nos Freeloaders?
Você
botaria a culpa nos Freeloaders? Ah, você. Meu time tá ruim por causa de você que é um Freeloader.
Eu não colocaria a culpa nos Freeloaders. E acho que tipo, time com muito pouco Freeloader não muda muita coisa.
E você,
Felipe? Não sei te dizer muito. Na primeira call que eu participei, eu assumo que fui um Freeloader.
Não, mas na primeira Copa ninguém joga muito, né? Pô, todo mundo que tem na primeira Copa é aquilo. Caraca, jogar Yu-Gi-Oh! Ball 50 vezes? Mas isso é coisa de doido.
Realmente.
Não é?
Na minha primeira Copa eu fui muito noob. Tipo, era iniciante no meu pet. Aí eu comecei pela Ilha do Mistério. E aí eu falei, não vou jogar no time que, tá perdendo. Eu queria uma outra Copa deixando... Aí comecei num time que eu achei que ia ganhar. Perdeu. Aí fui pra outro time, criei outra conta, fiz outro time e foi indo aí. A TNT congelou tudo e eu me ferrei.
Mas geralmente a primeira Copa é uma coisa sempre assim que a gente nunca espera. Mas Vinícius, você botaria culpa em Freeloaders assim?
Não, acho que não.
Nossa, esse não foi tão convincente. Muito convincente esse não.
Não, é que eu tava pensando que eu participei só de duas Copas, né? E nessas duas que eu participei, pelo menos o time dos Rooligans BR sempre foi os mesmos. do ano retrasado pro ano passado, entrou e saiu tipo uma, duas pessoas. E dessas, nenhuma era freeloader. Eu era mais freeloader lá e eu peguei nível 10 no ano passado.
Caramba! Isso é freeloader? A gente é o que então, né? Poxa, o freeloader chegou nível 10, tá bom. Então pra você, um freeloader é aquele que joga pouco em determinado dia, é isso? Eu não consegui entender essa definição.
Ai, então, é que o que eu quis dizer é que eu não tenho uma definição de freeloader, porque eu não convivi muito com ele.
Ah, olha, as hooligans aí, ó. Sinal positivo aí. Hooligans não reconhecem freeloader. Tudo bem. Samuel.
Oi.
Fala aí sobre o que você acha da definição de freeloader.
Freeloader. Escolhe entre o time apenas pra ganhar um troféu, eu acho.
Olha, essa, já ouvi essa definição também.
Jogando. Tipo assim, quem é freeloader deve jogar uma vez ou outra. A TNT já falou que não atrapalha, então eu não me importo com ele.
Samuel, se uma pessoa que você conhecesse fosse freeloader, você chamaria ela pro seu time?
Eu posso responder essa pergunta?
Pode responder, por favor.
Eu tenho uma amiga que ela era da Ilha Ru. E, tipo, ela era fanática. E ano passado ela falou que não ia poder jogar. E que ia ser freeloader. Eu mandei ela pra cidadela.
Caraca! Que é, amigo!
Amigo, estou aqui.
Esse aí, ó. Esse é o hooligan que eu tava elogiando há 2 segundos atrás, tá bom, pessoal? Mas a pergunta foi pra Samuel, e você? O que você faria? Você também jogaria
eu
também? Pra, no caso, Ilha do Mistério? Você é freeloader, não é freeloader do mistério.
Pode ser. Mas eu...
Teu caramba.
Assim, geralmente... Eu mandei ano passado um amigo meu pra Moutara. Desculpa, Moutara. Porque ele não ia jogar, cara. Ele só ia se inscrever pra participar, assim, pra levar troféu. Então eu mandei pra Moutara. Ganhei um troféu.
Verdade.
Mas eu não chamaria pro meu time.
Minha opinião que eu tenho de um freeloader é aquela pessoa que não joga em um determinado dia. Isto é, tipo assim...
Eu sou um freeloader.
Não, mas, Leito.
Oi.
E vem a questão, por exemplo, como a Copa é mais ou menos nas férias, pode ser que o jogador no caso, viaje ou alguma coisa assim, ou então tem o problema de cair a internet. Eu não acho que freeloader seja por dia, seja por não jogar a Copa, não participar da Copa, enfim.
É uma coisa geral.
Eu acredito que seja assim.
É porque que eu acho que é assim. Porque a TNT já disse que freeloaders não ajuda, não influencia muito na Copa. Porque a TNT vê como um freeloader é aquela pessoa que joga um dia e não joga mais a Copa. Então eu já vejo assim, uma pessoa que joga, por exemplo, joga uma vez hoje, uma vez amanhã, duas vezes depois, eu acho que essa pessoa vai prejudicar mais o time naquele dia do que outro que não jogou nesses dias. Estão compreendendo?
Sim.
Então, por exemplo, se eu for jogar naquele dia, eu tenho que jogar bastante, porque eu serei contado na cotação daquele dia. Tipo, ó, essa pessoa que jogou, ela poderá ser contada. Aquela pessoa tá no time, mas ela não jogou. Então vamos excluir ela da cotação. É essa conta que eu acho que a TNT faz. Entendeu?
Então se eu jogar muito um dia e no outro não jogar, não vai influenciar.
Esse é meu pensamento. Então, você não é um freeloader. Se você jogar muito em um dia e não jogar nos outros, você não é um freeloader. É isso. Claro, eu não vou ser aquela pessoa, ó, você tem que jogar tantos dias, assim, jogar determinado. Porque eu acho que a Copa é pra se divertir primeiramente, certo?
Uhum.
E eu acho que a pessoa tem que entrar no time que ela gosta, e jogar o quanto ela acha que ela deve jogar. E não se preocupar muito com esse fato de ser freeloader ou não.
Concordo.
Então eu acho que, por exemplo, se um amigo meu fosse freeloader, eu não chamaria ele pro meu time, mas eu deixaria ele escolher.
Eu também.
Você quer entrar naquele time? Quer? Quero. Ah, é meu time? Ah, tudo bem, vambora. Entendeu? Eu sei que pessoas têm opiniões diferentes da minha, que tem várias definições de freeloaders. Entendeu? Então, cada um tem uma definição diferente, obviamente, cada um julga o que é um freeloader diferente. Por exemplo, o Vinícius. O Vinícius chegou a nível 10. E tem gente que provavelmente não chamaria ele de freeloader, e ele mesmo se acha um. Vocês têm noção.
Não, tipo, eu cheguei a mobar Balance Livre uns 5 dias na Copa passada, mas teve dia que eu não joguei nada.
É que tem gente que acha que chegou ó, você tá nível 1, você é um freeloader. Você tá nível 5, mas que freeloader você é? Nossa. Tá entendendo? É muitas definições diferentes. É muito difícil julgar alguma pessoa que seja freeloader ou não. Neopianos, mandem as suas opiniões sobre o que é um freeloader. Manda, neocastbr@gmail.com. Manda, o que você acha que é um freeloader? Se você chamaria um freeloader pro seu time? Manda essas coisas pra gente.
Se você é um freeloader.
Se você é um freeloader também, manda sua opinião. Manda também.
E se for assim, com orgulho.
Isso, né? Vamos terminar nosso cast revelando quais são nossos top 8. Quem a gente vai acha que vai estar lá no top na próxima Copa? Nessa Copa que tá chegando aí, né?
Eu acho que em primeiro lugar vai ser Kronk, é da Kronk. A segunda é de Ho. Terceira é o Murakua. Quarta é do Mistério. É isso aí, vamos lá. Na quinta vai ser o Deserto Perdido. Em sexto fica Meridel. Sétimo Shinku. E oitava montanha.
Vai, Vinícius.
Não, em primeiro acho que fica Maraqua. Meridel. Se Deus é pai, ilha ruim. depois disso, acho que deserto. Depois disso, eu não saberia te definir, não.
Samuel, seu top 8.
Vamos lá. Eu tô apostando Krauk ou Maraqua pra primeiro lugar, ou segundo, vice-versa. Depende, não sei. Terceiro, Meridel. Surpreendentemente, estou ansiosamente esperando Deserto em quarto. Krelodon, eu aposto aí, quinto. Eu dei uma chance. Darigan em sexto. Festival, Tirânia, é muito definido. E depois Bosques Assombrados, Montanha. Eu não tenho muita certeza.
Claro, claro, é só chutando, vamos chutar. Eu, como não tenho time, então. Eu também acho que a Ilha Krall que pode levar o título esse ano. E Kreludo fica em segundo, seguido por Meriedel em terceiro. Maraco não é dessa vez que consegue, pra mim. Ou pode ficar até em terceiro, trocar de lugar com o Meridel. Em quinto fica a Tirania, que sobe de posição. Em sexto, Cidadela. Em sétimo, eu colocaria Breach of Isle ou Ilha Ru. Em oitavo, Deserto Perdido. Bom, pessoal, mandem também suas opiniões, né? Suas opiniões de em que posição iria ficar o seu time. Vou fazer um top 8 que nem fez a gente aqui.
Por favor, Ilha Ru na frente da Cidadela.
Ficou a ver. As inscrições para a equipe do NeoCast ainda estão abertas. Se você tem mais de 16 anos... Não, mais, ou 15 ou mais de 15, se inscreva. Tem Skype, tem microfone bom, não é igual o microfone do Clayton. Se você tiver microfone feito, você nem vai passar, hein? Se tiver esse microfone muito feito. Então tem um microfone legal também e um conhecimento do Neopet, que é só se você tiver um ano. Se tiver um ano de Neopet, já participou de uma Copa. Ó, e o Noder que tá digitando aqui falando pra mim, se você for de montar ou de altador, não se inscreva. Mentira, você pode se inscrever.
Mentira, mentira.
Mentira, meu Deus, você
falou. Mas sabe que esse bem não deve ter um bom entendimento, né? Porque pra se inscrever nesses times.
E-mail direcionado ao Nodo, estou esperando. É isso, pessoal. Até mais. Até mais.
Valeu por escutar.